inevitável, ambas irreversíveis, causadoras de um sofrimento físico, psicológico e espiritual atroz, a quem foi garantido o acesso a cuidados paliativos e que a qualquer momento pode revogar o pedido. Sobre as garantias e circunstâncias do procedimento clínico e legal, os diplomas prevêm ainda vários estágios de decisão que passam por apreciação médica, clínica e psicológica, várias vezes avaliada e reconfirmada. Mas que fique bem claro para todos, a possibilidade de recorrer à morte medicamente assistida, em momento algum, deve significar menor investimento do Estado na rede de cuidados paliativos. Os insuficientes cuidados paliativos que hoje existem em Portugal devem ser a prioridade e a primeira opção para todos os que sofrem. E é absolutamente impensável admitir com a morte medicamente assistida desresponsabilizar o Estado das suas funções sociais. Senhoras e senhores deputados, tenho a perfeita noção da importância do tema que hoje discutimos, mas não posso deixar de reclamar para estes doentes o mesmo que reclamo para mim: poder escolher, poder decidir sobre a minha própria vida. De todos os que hoje opinam sobre a eutanásia, apenas o doente está realmente ciente do que é suportar a sua condição de sofrimento intratável. A minha consciência dita que devo votar favoravelmente estes diplomas, conferindo a estes cidadãos a possibilidade de escolher viver ou de morrer de acordo com os critérios de dignidade que cada um deles construiu para a sua vida. É também por isso que me oponho ao referendo. Se me sinto incapaz de decidir sobre a vida dos demais, porque no auge da minha saúde física e psíquica jamais conseguirei calçar os sapatos de quem sofre uma dor inimaginável, também entendo que não deverão ser os restantes cidadãos a decidi-lo. É assim, em absoluta coerência, que sei estar. E este tema não é exceção. Ainda assim, se chegar o dia em que este Parlamento vote favoravelmente um referendo a esta matéria, tudo farei para que jamais seja como aquele que o Chega aqui propõe. A pergunta que o Partido Chega pretende apresentar aos portugueses é absolutamente insidiosa e não esclarece ninguém. Para terminar, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, se o Estado de Direito que defendo não pode ditar quem vive e quem morre, o modelo de sociedade em que eu acredito e que quero ajudar a construir deve garantir todos os cuidados a quem esteja em fim de vida, mas não deve obrigar a viver a quem o tormento e a dor serão a única expressão de vida que conhecerá até ao dia da sua morte.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos nos aproximar do fim deste debate e recordo que depois teremos várias votações regimentais. Tem agora a palavra para uma intervenção a Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do PS, Alexandra Leitão. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Caras e caros Srs. Deputados, esta Assembleia discute hoje uma matéria que está verdadeiramente no cerne das suas competências e da sua legitimidade num Estado de Direito Democrático e numa democracia representativa. A proposta de um referendo sobre a matéria da morte medicamente assistida é errada, inaceitável e já agora inconstitucional. Inconstitucional porque não se referendam matérias de direitos fundamentais, como já muitas vezes o Tribunal Constitucional decidiu. E porque é uma proposta errada, porque quando se fala de liberdade individual, de garantir o direito de cada um a decidir de forma livre, informada, com dignidade, sem paternalismos nem falsos moralismos, aquilo que é o direito da sua própria vida e morte. Referendar a liberdade individual de cada um é uma contradição em termos. É uma forma inaceitável de ditadura da maioria, em que as concepções morais, religiosas e políticas de uns, as pré-compreensões de uns, se impõem aos outros. Retira aos outros, retira, retira aos outros o direito de tomar uma decisão livre sobre a sua própria vida. E já agora, penaliza criminalmente quem auxilia aqueles que, por razões das suas próprias limitações físicas, não podem pôr termo à sua própria vida. Que estão, por isso, pelas suas próprias limitações físicas, mais limitados nos seus direitos do que todos e cada um de nós aqui, se não forem auxiliados. Porque quem defende a liberdade não impõe aos outros as suas convicções e opiniões. Um referendo seria isso, uma imposição da consciência de uns sobre a consciência de outros. E não há consciências ou éticas melhores umas do que outras. Quando? Porque a democracia não é ditadura da maioria. É mesmo o contrário disso. Numa democracia representativa como nos orgulhamos de ser, cabe à Assembleia, aos deputados e às deputadas democraticamente eleitos e legitimados, para tomar decisões sobre estes temas, por mais difíceis que sejam. E é essas responsabilidades que esta Assembleia hoje não fugirá. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Para intervir, dou a palavra ao deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, na eutanásia pedida por quatro partidos da esquerda desta Câmara, o que os senhores querem é uma morte que seja executada, medicamente executada. Esta é a vossa urgência. Diria até que os senhores têm uma obsessão mórbida com a eutanásia dos portugueses. Os senhores violam sem pudor a Constituição que consagra a dignidade da pessoa humana como inviolável e que diz que em caso algum haverá pena de morte. Senhores deputados, o que é a eutanásia senão uma pena de morte? Senhor Presidente, senhores deputados, o PS, no programa eleitoral, nada tinha sobre eutanásia. E o que hoje vem cá fazer é profundamente ilegítimo e antidemocrático. Todos os quatro partidos da esquerda que apresentaram estas propostas vivem obcecados com a morte dos portugueses. Mas nós sempre fomos e sempre seremos acérrimos defensores da vida. Estas bancadas ignoram os pareceres negativos da Ordem dos Médicos, dos enfermeiros, dos advogados e até do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida. Ignoram tudo, só não ignoram a vontade de morte e do desprezo pela vida humana. Discutimos hoje, mais uma vez, a terceira vez, a eutanásia que os portugueses não quiseram e não querem. E que vocês, mais uma vez, ignoram. Ignoram a sociedade civil, ignoram o Tribunal Constitucional e ignoram até o Sr. Presidente da República. Não conseguiram à primeira, não conseguiram à segunda e, em vez de aceitarem a vontade popular, tentam hoje novamente levar a morte adiante. Temos a obrigação de lutar pela vida dos portugueses, pelas condições de saúde, e em vez disso estamos aqui a discutir a morte. Todos os partidos à nossa esquerda trazem a esta Assembleia mais propostas para matar os portugueses, seja no ventre, seja na doença. Tenham vergonha. Não contem connosco para esta causa. Sempre fomos e sempre seremos a favor da vida. Senhores deputados, termino dizendo: pensei em trazer uma gravata negra para mostrar o luto com as vossas propostas. Trouxe uma gravata colorida para celebrar a vida. A vida que todos os dias comemoramos. Muito obrigado.
Dou agora a palavra para uma intervenção ao deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, no longínquo ano de 1987, em Amsterdão, numa unidade de saúde que tratava doentes com SIDA, anunciavam a eutanásia de 12 pessoas com SIDA. Nem os médicos, nem esses 12 mortos, sabiam que, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, aprovavam a zidovudina, o AZT, um medicamento que transformava a SIDA numa doença crónica. Podia ter existido uma esperança para esses 12 pacientes, mas não houve. A eutanásia, que é sempre apresentada aqui como uma liberdade das pessoas, acaba por tornar-se no direito dos Estados a sugerirem a morte, no momento em que não estamos capazes para exercer essa liberdade, nem de fazer valer a nossa vontade. Como exercer uma liberdade se a escolha for entre não ter acesso aos cuidados de saúde e pedir uma execução da própria morte? Os partidos que defendem a eutanásia dizem que é excepcionalíssimo, mas propõem-na a todas as pessoas com uma lesão definitiva de gravidade extrema ou de doença grave e incurável. Pois aqui temos uma enorme lista de doenças. Doenças neurológicas crónicas, como o Alzheimer ou o Parkinson, insuficiências cardíacas, renais, respiratórias, etc. Como não tenho tempo, vou terminar dizendo, como dizia o pai da bioética em Portugal, o professor doutor Daniel Serrão: a morte por compaixão é a morte da compaixão. Senhoras e senhores deputados, o que os portugueses querem é mais cuidados paliativos. O que os portugueses querem é menos filas de espera nas consultas e nas cirurgias. O que os portugueses querem é ter médico de família. Os senhores têm medo de ouvir os portugueses. Os portugueses não querem a eutanásia. Querem dizer-se à vida. Senhor Presidente, vou terminar com as palavras de António Variações, que diziam: vou viver até quando eu não sei. O que me importa, o que serei, eu quero é viver. Tenho dito.
Muito obrigado. Para uma intervenção, tem a palavra a Sra. Deputada Catarina Martins, do Bloco de Esquerda. Faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, todos nós aqui sabemos e reconhecemos que o recurso à morte medicamente assistida é uma decisão de consciência de cada um e de cada uma. Eu atrevia-me até a dizer que, em consciência, na verdade, nenhum de nós tem a certeza absoluta, por muito certo que seja das suas convicções, do que faria numa situação de sofrimento insuportável, numa situação de doença incurável, de lesão definitiva com gravidade extrema. Nenhum de nós. E é por isso que temos de ter uma enorme humildade neste debate. E é por isso também que devemos reconhecer que nós não estamos a debater soluções para doenças incuráveis, nem soluções sobre lesões definitivas. O que estamos a debater é tão simplesmente como é que respeitamos a vontade íntima de cada um, de cada uma, quando confrontados com essa situação limite, e com a humildade de sabermos que não somos capazes dessa resposta definitiva sobre nós próprios. Se fôssemos confrontados com uma situação dessas, tínhamos também a humildade de dar este passo, como dizia o João Semedo, humanitário e democrático, de garantir este direito. Fazemo-lo com muita segurança, porque fizemos um debate aturado ao longo de muito tempo, e ainda bem que fizemos esse debate no Parlamento, porque já tivemos o Tribunal Constitucional a pronunciar sobre o que foi feito depois de um longo debate, e encontramos as soluções para responder ao Tribunal Constitucional. E o Sr. Presidente da República achou por bem levantar novas questões, e aqui estamos, ultrapassando esse veto, mas sem deixar de responder a essas novas questões. Este trabalho foi profundo, e provocações ou mistificações sobre as soluções destes processos legislativos não ajudam ninguém. Mas a serenidade de continuarmos este processo e de finalmente termos uma lei, esse é um passo extraordinário de que o nosso país precisa, de respeito por quem está numa situação que, neste momento, nenhum de nós é capaz de saber exatamente qual é, mas sabe que tem de respeitar.
está neste momento inscrito para...